Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série: Amar a Deus sobre todas as coisas. Estudo número 2. O maior dos mandamentos. Uma entrega total. No primeiro texto desta série, mencionamos que de todos os mandamentos contidos nas Escrituras, Jesus elevou a um como o maior. Esse mandamento de Deus foi transmitido por Moisés, o seu profeta, quando ele estava com 120 anos de idade e apenas horas antes de morrer. Verso: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. O futuro do povo, bom ou mal, dependeria da observância desse preceito básico. Todos os tipos de bênçãos seguiriam se Deus tivesse total prioridade na sua vida. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Deuteronômio 6:3. E como contraste, apenas maldições viriam se o Senhor ocupasse uma posição secundária no dia a dia das pessoas. Caberia ao povo decidir se preferiam colocar o Senhor em primeiro plano ou não. A escolha foi dada. Verso: Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção, hebraico borrahá, e a maldição, hebraico clelá. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos, hebraico mitzvah, do Senhor, hebraico Yehovah, vosso Deus, hebraico Elohim, que eu hoje vos ordeno, hebraico mitzvah. Porém, a maldição, se não obedecerdes, hebraico shamar, aos mandamentos do Senhor, vosso Deus. De novo. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus. Deuteronômio 11, 26 a 28. As bênçãos de Deus estão ligadas à nossa obediência. Ao repetir as palavras de Moisés, Mateus 22:37, Jesus está de fato falando para nós, seus discípulos no presente e no futuro, que amar a Deus sobre todas as coisas continua e sempre continuará sendo o maior dos mandamentos. Lembrando que, condicional à observância desse mandamento, está, como foi claramente definido acima, o princípio de recebimento ou não de bênçãos por parte do Senhor. Nenhum homem que verdadeiramente vive para Deus, sacrificando aquilo que ele gosta para agradar ao Pai, tendo a ele como centro de sua vida, obedecendo-o e amando-o acima de todas as coisas, deve ficar surpreso ao ter a sua constante proteção e cuidado em tudo aquilo que ele faz. Foi isso o que o rei Davi quis dizer com as palavras, verso: Pois tu, Senhor, hebraico Yahovah, abençoas, hebraico behar, o justo, hebraico tzadik, tu cerca do teu favor, hebraico rasson, como escudo, hebraico tsinah. De novo, pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu cerca do teu favor como escudo. Salmos 5, 12. Na realidade, o homem obediente deve esperar como certo que terá uma vida abençoada. Por outro lado, um indivíduo que não tem o Senhor como prioridade, aquele que valoriza qualquer outra coisa acima de Deus, não deve se surpreender quando regularmente tiver que enfrentar problemas de todos os tipos, pois foi claramente alertado que isso certamente ocorreria. Juízes 2:15, Romanos 2:8 e 9. Se o Senhor permitir, escreverei um texto lidando especificamente com o tema de bênção e maldição. Devo agora, no entanto, voltar ao assunto principal desta série. O ciúme de Deus. O Senhor quer os seus filhos apenas para Ele. Sim, queremos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como isto é possível se não temos um interruptor interno que nos habilite a fazê-lo? A resposta está em iniciar e manter um processo de classificação e eliminação de tudo aquilo que amamos nesta vida. Explico. A Bíblia é clara que Deus é zeloso, uma palavra que no original hebraico, kana, significa ter ciúme, ter zelo, ou ter ciúme de algo, no contexto da perfeição, bondade e amor divino, denota a ideia do Criador querer apenas para Ele as suas criaturas especiais, aqueles que foram separados por Ele e adotados como filhos. Efésios 1:5. O Senhor não está disposto a dividir o nosso amor e dedicação com ninguém e com nada que exista no universo. Toda a glória devida ao Criador pertence a Ele somente. Verso. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei. Isaías 42:8. Ele quer a nós por completo. E em troca, Ele se dar por completo. Verso. Com amor eterno te amei, também com bondade e fidelidade te atraí. Jeremias 31:3. Ver também João 3:16. Deus não admite uma entrega parcial. Prestem atenção. Podemos tê-lo por completo ou recusá-lo por completo. O que o Senhor não admite é uma entrega parcial. Apocalipse 3:16. Foi isso o que Jesus nos explicou quando disse, verso: se alguém vier a mim e não odiar, grego miseo, a pai, grego patir, e a mãe, a mulher, grego gine, e filhos, a irmãos, grego adelfos, a irmãs, e ainda também a própria vida, grego psirri, não pode ser meu discípulo, grego mathetes. De novo, se alguém vier a mim e não odiar a pai, e mãe, a mulher, e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida. Não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Baseado nesta verdade, devemos então nos esvaziar de todas as nossas paixões, criando assim cada vez mais espaço para que o Senhor venha a ocupar. Seguiremos neste processo até que nada mais exista no nosso eu, a não ser a presença do Pai. E isso foi o que ocorreu com Enoque. Verso: Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus o tomou. Gênesis 5, 24. Ver também Hebreus 11, 5. O engano que muitos estão pregando nas nossas igrejas. Irmãos, o meu plano é limitar esta série a apenas 3 textos, pois acabamos de terminar um longo estudo sobre a oração. Por hoje, quero enfatizar o fato de que o cristão que imagina ser possível agradar ao Senhor tendo um coração dividido entre Deus e qualquer outra coisa nesta vida, está vivendo um evangelho imaginário que ele mesmo criou. Simplesmente não existe nenhuma palavra ou exemplo nos dado por Jesus que corrobore com o comportamento de tantos nas igrejas atuais, incluindo alguns líderes carnais, que dizem servir a Deus, mas mantêm o apego a vários prazeres do mundo. Verso: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia, grego apotasso, a tudo, grego paz, quanto possui, grego hiparro, não tem como ser meu discípulo, grego mathetes. Lucas 14:33. A triste realidade é que, a menos que haja uma genuína e completa entrega ao Senhor por parte de todos eles, a mensagem que ouvirão naquele grande dia será: verso, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27. Mas, em vez de seguir a falsos mestres, sigamos o exemplo do nosso irmão Paulo, que sabiamente nos escreveu. Verso: tenho também por perda todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.